Quarto e último bloco do Questão de Classe, nosso programa de Educação, Cultura e Comportamento, hoje falando sobre história. O professor doutor, historiador, ele que é doutor em História Política, Reginaldo Dias, é o nosso convidado. Professor, nós conversarmos aqui um pouco ao longo desse programa a respeito de esse recontar da história e principalmente dessa redefinição da própria história que em algum momento era, se assemelhava mais à história do poder. E hoje é uma história do povo, ela tenta entender a sociedade. Mas ao tentar entender a sociedade, a gente poderia dizer também que a história promove, de alguma forma, um certo desconforto. Ela acaba tendo esse papel também?
É, muitas pessoas ainda foram educadas com uma noção de uma história glorificante. E glorificante ao poder, né, aos dirigentes do Estado, porque eles comandavam a escrita da história, né? Então você produzia uma história que era uniforme, ela era homogênea, as coisas tinham uma, não tinha contradição, né? As coisas eram como se você entrasse num trem, o trem seguisse o seu caminho, sem sobressalto, e chegasse ao paradeiro final dele sem nenhum tipo de problema, né? Isso é irreal, a vida não é assim, a história não é assim. E os governantes faziam isso porque eles queriam construir uma hegemonia, né? Eles queriam construir uma imagem favorável de si próprios para os seus contemporâneos e para a posteridade, né? Mas a história, ela é cheia de contradições. O humano é contraditório, a história dos humanos é contraditória. Então o papel do historiador, uma história como é feita com criticidade, é mostrar essas contradições. E ao fazê-lo, ela até retira essa zona de conforto, porque ela faz perguntas desconfortáveis para quem está no poder. Ela tira esse véu, né, de harmonia que existe na sociedade. Não. Essas narrativas glorificantes, elas não são científicas e não são críticas, né? Então o papel do historiador não é denunciar, não é fazer denuncismo, mas é mostrar as coisas com fidelidade, o tanto quanto possível, mostrando a contradição que existe na realidade. Não é uma contradição que ele esteja ou está inventando. A contradição existe, ela precisa ser explicitada para que as pessoas entendam a sua história e possam fazer as perguntas adequadas ao passado, até para entender melhor o que vivem e, se quiserem ser protagonistas, o que virá pela frente.
E aí, ao contar a história dessa forma, mostrando que mostrando as contradições, todo mundo deixa de ser herói?
Essa ideia do heroísmo individual é uma ideia muito conveniente também aos detentores de poder, né? Quem proclamou a independência, Dom Pedro I, né? Quem venceu a guerra foi Júlio César. Não, a história é sempre coletiva. Essa mitificação de indivíduos, ela serve inclusive a uma ideia de retirar o protagonismo do povo, do coletivo. Se só um faz a história, para que serve o povo, né? Para carregar os canhões, né, e um fazer a história, um vencer a guerra. E estamos falando de uma dimensão ainda militar, que é bastante tradicional, mas quando a gente estuda a história, a gente tem que entender as diferentes dimensões. Como se produz a vida, como é que funciona a economia, como é que, até a política deve ser estudada, mas a partir da sociedade, para entender como é que a sociedade constrói a lógica do poder. E até, em alguns casos, consciente na mitificação de um personagem ou outro. Entender essa construção, não para entender ou atender aos interesses de um personagem histórico, mas para entender como é que a sociedade constrói as suas dinâmicas políticas, que é muito diferente. É um fato concreto que Getúlio Vargas foi mitificado, e o povo humilde, inclusive, participava dessa mitificação. Agora nós temos que entender como é que o Estado agia e como é que a sociedade recebia e interagia com essa mitificação, para pegar o caso exemplar do Getúlio Vargas. Muitas pessoas o consideravam o pai dos pobres, mas essa é uma ideia construída a partir do Estado, com relativo consentimento de parte da população. Então é uma construção social densa. Ao fazer isso, a gente não vai estar avalizando o mito do Getúlio Vargas, a gente vai estar entendendo como é que ele foi construído.
Bom, já que estamos nos momentos finais do nosso programa, e no final das contas, qual que é a importância de se estudar a história?
A gente sempre está procurando aquelas respostas de onde viemos, né? O que somos e para onde vamos, né? São respostas colocadas no plano pessoal e que também de alguma forma se estende para a sociedade, né? A história pode ser estudada de uma forma diletante, porque é gostoso estudar a história para quem realmente tem esse prazer, como é o meu caso. Ela, às vezes ela adquire um sentido instrumental mesmo, de buscar certas respostas para certos problemas que nós estamos vivendo, mas eu acredito que ela atende, sim, a esse objetivo de entender o que nós somos, né? Só que, ao atender esse objetivo, ela tem que se esquivar dessa visão harmônica, não contraditória da realidade. E oferecer perguntas também, não somente respostas. E as respostas que foram encontradas serão sempre precárias e datadas, né? E sempre sujeitas a revisões e à dinâmica da realidade, o que é fascinante. O passado se modifica nessa perspectiva.
Professor Dr. Reginaldo Dias, foi um prazer recebê-lo.
Obrigado.
Conversamos com o professor doutor em História Política, Reginaldo Dias, ele que é do Departamento de História da Universidade Estadual de Maringá, falou com a gente hoje sobre história. Tentamos entender um pouco mais aqui, a história é a história do poder ou a história do povo? Procuramos responder, afinal, para que serve a história? Muito obrigado pela sua companhia e audiência, a gente se fala na próxima quinta-feira às 4 da tarde.